Já estamos então em tempo de informação. Vamos ficar com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Boa tarde. Para já os destaques. Bruno Graça só vai comentar o processo do mercado municipal depois das obras concluídas e o mercado reaberto. O alerta é da Federação de Bombeiros do Distrito. Corporações podem vir a ficar de fora dos fundos do Portugal 2020. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo quer ser considerada a médio prazo como a Autoridade Regional de Gestão dos Transportes. Fechamos para a nota do dia hoje com Mário Duarte.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Constância. Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os temas que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região sul durante a tarde, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões norte e centro, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e também moderada forte nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas, a Guarda deverá chegar aos 12 graus, Castelo Branco 17, Porto e Coimbra 18, Leiria, Tomar, Lisboa e Évora 19, Santarém 20 e Faro 21.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos. Bruno Graça, o vereador responsável pelo mercado municipal, disse na reunião de Câmara desta segunda-feira que vai aguardar para o dia depois da abertura do mercado para se pronunciar sobre tudo aquilo que se passou com o processo ao longo dos últimos anos. O vereador reagia assim às questões colocadas pela oposição quanto à data de reabertura do remodelado mercado municipal, ainda antes ou não do final do ano, e sobre o processo complicado e demorado da obra ainda em curso.
Relativamente ao mercado, eu reservo-me para o dia após a reabertura dizer tudo o que tenho a dizer sobre o mercado. Até lá, deixemos a política tomarense falar e deixar correr o meu fim, para, de facto, quando as coisas estiverem prontas e no fim estarem prontas, eu pessoalmente, não só como vereador, mas como cidadão de Tomar, direi tudo o que tenho a dizer sobre este percurso de vários anos de mercado municipal. Não é de 2 anos, é de muitos anos de mercado municipal.
Entretanto, está em curso também uma intervenção na encosta do mercado e a requalificação de toda a área. Esta intervenção tem-se caracterizado pelo recurso de materiais reciclados, com o objetivo de diminuir os custos. Bruno Graça comentou também, no decorrer da reunião de Câmara, o facto de, neste caso, estarem a ser utilizados pneus reciclados.
A solução que foi apresentada pelos técnicos e foi referido como sendo uma boa solução, mesmo em termos, digamos, ecológicos. Portanto, que não só os custos eram relativamente baratos, eram quase nulos, como se tratava de um aproveitamento e uma reciclagem de materiais que seriam, digamos, que seria, digamos, uma boa opção. Os trabalhos decorrem com as possibilidades que o município vai tendo, quer de pessoal, quer de custos, e esperamos que, efetivamente, não se atrasem face à abertura ou à reabertura do mercado, que eles estejam concluídos nessa altura. Portanto, a única coisa que eu posso dizer do aproveitamento dos pneus foi uma proposta apresentada pelos técnicos numa perspectiva de que se trataria de reciclar materiais e que não teriam nenhuma inconveniente, digamos assim, para, em termos ecológicos, para o local.
Rádio Ertz, a primeira a informar.
Entretanto, noutra vertente das visitas à obra que está a decorrer no edifício, que irá albergar o mercado municipal, foi também motivo de polémica na reunião de Câmara de Tomar. O vereador Pedro Marques chegou mesmo a dizer que não viu qualquer puxão de orelhas de Anabela Freitas a Augusto Barros pelo facto de uma comitiva da Junta Urbana ter visitado recentemente as obras sem usar capacete e outro material de proteção. O eleito dos independentes recuou até maio último, à altura em que elementos daquela força política estiveram, também eles, no edifício, também sem capacete e sem outros elementos de proteção. O assunto motivou uma dura reação da Presidente da Autarquia Nabantina, que não hesitou em apelidar a visita, na altura, como irresponsável. Pedro Marques não se esqueceu deste reparo e agora criticou Anabela Freitas.
Sr. Presidente, e quem tem responsabilidades políticas nesta matéria, deve ter o mesmo critério para todos quantos visitam o mercado. Eu lembro que quando nós lá fomos criticados e atacados, por assim dizer, porque não usámos capacete. Bem, agora a junta de freguesia foi lá toda e não se viu ninguém com capacetes. Nem está lá nenhuma indicação para usar capacetes. E também não vi nenhuma referência, nem nenhum puxão de orelhas a Vossa Excelência ou Sr. Presidente da Junta Urbana por ter lá ido sem capacetes. Ou se a visita foi autorizada, então os serviços falharam. Quer dizer, nós quando falamos destas coisas, e quem tem responsabilidades diretas, tem que ser muito, muito sincero e muito equidistante nestas situações, porque isto, a não ser que para uns seja de uma maneira e para outros seja de outra. E há já aqui, obviamente, uma discriminação negativa. E a questão do mercado, que é uma questão tão premente, que foi tão falada, ainda está quase tudo na mesma, porque não abriu, com prejuízo para os comerciantes.
A Presidente da Câmara de Tomar garantiu que a comitiva da Junta Urbana tinha autorização para visitar as obras e que não foi necessário usar capacetes e botas porque não estavam a decorrer trabalhos que colocassem as pessoas em risco.
A informação também não foi transmitida ao Sr. Vereador exatamente como ela se passou. Ponto 1. Foi pedido por escrito a autorização para visitar o mercado por parte da Junta de Freguesia Urbana. E a autorização foi dada. Foi pedido que, e penso que foram acompanhados, eu na altura não estive, foi pelo Sr. Vereador Bruno Graça e pelo Diretor de Departamento. E foi explicado porque é que naquela altura não era necessário o uso de capacetes nem de botas de bicaradaço, porque as obras que estavam a decorrer, com exceção de uma parte, não necessitavam, não tinham trabalhos em altura. E, portanto, havia ali uma parte onde estava a decorrer, penso eu, talvez a parte elétrica, uma parte elétrica naquele andaime, que lá está, e portanto que não colocaria em risco. Portanto, isto foi explicado, pelo menos na altura quando falei com o diretor do departamento, no sentido de dizer que a junta se deslocar-se-ia ao mercado no dia seguinte, porque o pedido veio com um dia de antecedência, a informação e a orientação que foi dada ao diretor do departamento foi a questão em relação às questões de segurança, e ele explicou-me isso e sei que depois explicou também à delegação que visitou.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve dois homens naturais de São Tomé e Príncipe, de 28 e 38 anos de idade, por suspeita de burla com euros negros. Os detidos residentes nos concelhos de Amadora e de Queluz foram surpreendidos no concelho de Ourém, precisamente na localidade de Freixianda. O Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Tomar recebeu uma denúncia a informar de uma tentativa de negócio, a compra de um pesado de mercadorias, com pagamento através de dinheiro negro. Os indivíduos deslocaram-se a uma empresa e mostraram interesse em comprar o veículo, tendo marcado um ponto de encontro em Freixianda, Ourém, dizendo que iriam pagar com dinheiro negro, sublinhando que seria uma forma rentável e que iriam receber mais do que o solicitado. Por suspeita de uma possível situação de burla, os militares deslocaram-se ao local, tendo detido os homens em flagrante delito e apreendido 22 blocos de 50 euros e 28 blocos de 20 euros de papel cor preta, com dizeres Banco Interatlântico, o grupo Caixa Geral de Depósitos, a simular dinheiro do Banco Central Europeu. Os detidos foram notificados a comparecer no Tribunal da Comarca de Santarém, instância local de Ourém, sendo que, julgados em processo sumário, foram condenados apenas de multa e a trabalho comunitário nas freguesias das respectivas áreas de residência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém e também Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar está preocupado com a forma como estão estruturados e programados os apoios financeiros a atribuir no âmbito dos Fundos Comunitários do Portugal 2020. Carlos Gonçalves, que em diferentes situações públicas se tem pronunciado sobre o assunto, teme que os bombeiros fiquem de fora da distribuição dos fundos comunitários face à necessidade urgente de se investir em obras nos quartéis de bombeiros e em equipamentos. Como comandante dos bombeiros municipais de Tomar, Carlos Gonçalves conhece de perto essa necessidade, uma vez que também as instalações do quartel de Tomar estão há muito a necessitar de uma intervenção de fundo.
Estamos a entrar no novo programa comunitário de apoio, Portugal 2020. Sempre os bombeiros, sempre que aparecem estas oportunidades de podermos aceder a algum dinheiro que possamos colmatar as nossas dificuldades nos quartéis, que muitas vezes estão muito tempo sem manutenção e depois começa a se tornar extremamente difícil a recuperar alguma da degradação que vamos assistir, portanto, na erosão do tempo. E também nos equipamentos, dizer que, pelo que ele tem acompanhado, e precisamente na comunidade intermunicipal, enquanto Presidente da Federação, estava com algum sentimento, alguma alegria e até alguma esperança de que pudéssemos aqui acolher, uma vez que havia ali uma direção relacionada com a Proteção Civil, que nos permitiria uma janela de oportunidade interessante e colmatar muitas das nossas dificuldades. Passados os primeiros passos, estou a começar a ficar um bocadinho cético e um bocadinho receoso de que, afinal, mais uma vez vamos passar um bocadinho ao lado do processo e que, infelizmente, não vamos ser reconhecidos o quanto devíamos para que nos fossem colmatadas há mais dificuldades. Tivemos aqui, principalmente no Médio Tejo, através do anterior quadro de comunidade de apoio, não tivemos a oportunidade de aceder portanto, a fundos comunitários. Tivemos, felizmente, no sul do distrito, a Lesia do Tejo integrada na NUT do Alentejo. Tiveram, de facto, boas oportunidades e conseguiu-se colocar aqui algum conforto nas pessoas que servem os bombeiros, porque os bombeiros não pedem para eles, pedem para os outros. Tudo o que pedimos é para servir os próximos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O professor Luís Osterbeck, docente do Instituto Politécnico de Tomar, vai coordenar o Centro de Ação Regional no âmbito do Ano Internacional do Entendimento Global. O Conselho Internacional de Ciências, o Conselho Internacional das Ciências Sociais e ainda o Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas anunciaram em conjunto que 2016 será o Ano Internacional do Entendimento Global. Em 2016, o programa do Ano Internacional do Entendimento Global será coordenado por cerca de 50 centros de ação regional, estando já confirmados diversos centros de alcance regional e continental, um dos quais em articulação com o Instituto Politécnico de Tomar, no âmbito do Centro de Geociência da Universidade de Coimbra e coordenado, então, pelo professor Luís Osterbeck, do Instituto Politécnico de Tomar. O objetivo do Ano Internacional do Entendimento Global é a promoção de um melhor entendimento sobre o impacto global das ações locais para estimular políticas inovadoras que respondam aos desafios globais, como as mudanças climáticas, a segurança alimentar ou ainda as migrações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo quer ser considerada a médio prazo como Autoridade Regional de Gestão dos Transportes. Como refere Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Comunidade, em causa está a articulação dos transportes rodoviários e ferroviários ao nível da região, que envolve 13 municípios e que, efetivamente, sirva as necessidades das populações.
Nós propomos-nos criar as melhores condições para podermos ser, a médio prazo, considerados uma autoridade regional de gestão dos transportes. Nós não queremos fazer os transportes, mas queremos articular efetivamente, queremos ser nós a lançar procedimentos para dizer o que é que a região precisa. Porque depois o que vemos é uma desarticulação completa. A nossa região tem as melhores acessibilidades rodoviárias. Não podemos escamotear. Há algumas coisas ainda a fazer, mas se calhar o grosso está feito. nomeadamente com a presença da A23 e da A1 no nosso território. Depois temos os caminhos de ferro, maltratados, bem sei, porque o colega do entroncamento bem diz, e nós corroboramos, e estamos inteiramente ao lado daquilo que é a estratégia do entroncamento para a valorização da centralidade da linha de caminho de ferro, seja para o transporte de mercadorias e para a logística, seja para o transporte de cidadãos. E, portanto, há que articular efetivamente os vários modos de transporte, nomeadamente o transporte público, os modos suaves de transporte também, e por isso criámos o Observatório para a Mobilidade. É claro que isto não chega. É claro que nós precisamos trabalhar mais para podermos efetivamente ter respostas consentâneas com as necessidades. Se nós propomos que as escolas, independentemente do nível, sejam complementares entre si, eu tenho que ter uma rede de transportes efetiva que possa, a todo o tempo, trazer os alunos para a formação profissional, para Tomar, ou para Torres Novas, ou para Ourém, ou ao contrário, ou para outro dos municípios onde se faça este tipo de formação, mas uma rede de transportes que sirva efetivamente às necessidades.
Maria do Céu Albuquerque dá ainda o exemplo da saúde, onde diz há um longo caminho a percorrer para conseguir a melhor articulação, tendo por base, aliás, um estudo que foi entretanto concluído e que vai começar a ser implementado.
Por exemplo, ao nível da saúde, 3 unidades que se complementam entre si. O Centro Hospitalar de Médio Tejo. E depois eu não tenho uma rede de transportes que sirvam os profissionais, os doentes e as famílias? Então alguma coisa vai mal. Se eu não tenho uma articulação efetiva entre os transportes rodoviários e ferroviários para servir as necessidades da nossa região, então alguma coisa vai mal. Isto faz com concertação. E é esta articulação que tem que ser feita, mas tem que ser pensada. E por isso é que nós aproveitámos o CREN para fazer um estudo perspectivo, e agora estamos preparados para o desenvolver e o implementar. E isto é determinante para a identidade e para o sucesso desta estratégia regional. É determinante que o façamos. Mas em matéria de mobilidade, gostava só de acrescentar mais 2 questões. Estamos a trabalhar também na criação de um plano de segurança rodoviária para a região. Estamos a trabalhar com a então Estradas de Portugal, agora Infraestruturas de Portugal, para criarmos um mecanismo de podermos fazer a gestão das estradas municipais e das estradas nacionais de forma mais eficiente, tendo por base um sistema que foi desenvolvido por esta entidade para podermos a todo o tempo ser mais interventivos nesta matéria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município da Sertã, em colaboração com a Universidade de Aveiro, o Grupo de Estudos em Território e Inovação, está a desenvolver um Plano Estratégico Municipal da Sertã, um instrumento orientador do desenvolvimento do município para os próximos 20 anos. A construção desta estratégia envolve a participação das forças vivas do Conselho em 2 fases, um processo de auscultação e também um processo de priorização dos projetos. Durante o mês de setembro decorreu já a fase de auscultação, realizaram-se sessões temáticas e também multidisciplinares, envolvendo representantes das forças políticas locais, o tecido empresarial e social do Conselho. Participaram cerca de 80 agentes locais. O processo de auscultação permitiu recolher contributos que irão assim auxiliar na construção de uma visão estratégica para o município, orientando a definição de objetivos. A segunda fase de participação é mais alargada, esta a toda a comunidade, e irá decorrer na primavera do próximo ano. Nessa altura, os participantes serão chamados a pronunciarem-se sobre as prioridades em termos de áreas de intervenção e de projetos a implementar a médio e também a longo prazo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
A política tem as suas regras E tal como a lei da oferta e da procura não se altera no Parlamento, as leis que regem o jogo do poder democrático têm enquadramentos muito complexos que se não compadecem com simples boas intenções ou proclamações ingênuas de sãos princípios. Ao seguirmos de perto os mecanismos subterrâneos expressos da campanha eleitoral, ao escutarmos as ênfases e promessas dos líderes políticos, sentimos-nos como que remetidos àquela velha dúvida de estarmos a colaborar num jogo que nada tem de objetivo, antes, apenas esconde secretos interesses de grupos ideológicos, económicos e sociais. Passaram as eleições e instalou-se a confusão. Todos os intervenientes políticos encontram razões de sobra para serem governo. É preciso, pois, muita paciência para não entrarmos em pânico com a transfiguração quase instantânea dos discursos e comportamentos políticos na sequência das eleições, onde o poder passa para a oposição e a oposição para o poder. Não se concluirá que tudo é natural e que tanto vale a verdade como a mentira. Mas importa sempre descobrir os códigos reais que se escondem atrás dos discursos de circunstância. E isto vale para a política nacional e para a política local. O pecado não está particularmente concentrado na política. Possivelmente, aí é mais visível a bivalência que existe em toda a atividade de qualquer ser humano. O momento que vivemos tem levado imensos comentadores e analistas a pronunciamentos sobre focos e desfoques da realidade nacional. Poucos arriscam o esforço do discernimento, para além de uma descrição enfatuada e enfatizada de críticas sem nexo. É óbvio que as coisas não vão bem no nosso país. Não são, talvez, tão óbvias as causas, nem as consequências, nem os meios de as obviar. Os acontecimentos que têm pautado estes últimos tempos parecem criar unanimismos desconcertantes em fazedores de opinião. Puras evidências declamadas em tom trágico de quem adivinha a aproximação de uma hecatombe e mais, com a jura de que já estava prevista desde há muito. É grande a responsabilidade dos políticos, mas também dos comentadores. A política não pode ser um instrumento de diversão ou de pódio social. Está então na hora de pôr fim ao jogo das cadeiras, onde se decide a vida de um povo.
A nota do dia com Mário Duarte. No fecho das notícias, regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.